A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do programa de rádio da Amapar é a transparência pública e também a fiscalização popular. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão interessante é o Procurador de Justiça, o Dr. Bruno Sérgio Galatti. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Bruno. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É um prazer enorme, mais uma vez, estar presente para discutir um tema tão importante sobre transparência pública.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar atualmente em transparência pública?
Esse tema, ele tem uma dimensão importantíssima na vida de qualquer país. E ele está ligado com a noção de democracia e de Estado democrático de direito. Você não pode falar em transparência sem falar em democracia, sem falar em Estado democrático de direito. Seria assim, usando uma metáfora, um vidro que, na medida em que você tem democracia, você necessariamente tem que ter transparência, que é a possibilidade do cidadão, né, do eleitor, acompanhar todos os atos da vida pública. Trata-se de uma novidade na nossa democracia que ainda está engatinhando, né? Nós estamos evoluindo nesse processo de transparência e podemos dizer que estamos ainda no nível da epiderme, né? Nós estamos ainda trabalhando para que as noções, os conceitos de transparência possam, de uma vez por todas, fazer parte do dia a dia da nossa administração pública, da nossa vida, da nossa sociedade como um todo.
Uhum. E, doutor, conta para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são os projetos desenvolvidos pelo poder público que têm por objetivo tornar mais fácil o acesso a essas informações públicas?
Considerando que a transparência é um direito do cidadão, um dever da administração pública, ela decorre de determinação constitucional. Nós temos vários artigos prevendo o acesso às informações públicas e também leis infraconstitucionais, né? Então, nós podemos citar aqui o artigo 5º, inciso 33, o artigo 37 da Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da LAI. Então, os órgãos oficiais, os órgãos de controle oficiais, todos eles possuem no seu âmbito interno algum procedimento que visa verificar o que acontece com a transparência dos órgãos no nível federal, estadual e municipal. No Ministério Público do Estado do Paraná, que nós também somos um órgão de controle externo, nós temos um projeto específico na área da transparência. E esse projeto está baseado na verificação e no aprimoramento dos portais dos órgãos públicos estaduais e municipais. Então, hoje nós estamos fazendo uma verificação permanente. Nós temos um projeto que se iniciou em 2013, tem um marco em 2014 na construção de um projeto, uma base de um layout público com alguns requisitos e alguma padronização para que nós pudéssemos ter início a essa discussão com a classe política a respeito da melhoria dos portais. E hoje ele está sendo levado também para a área acadêmica, né? Nós temos no Ministério Público já alguns convênios, um convênio muito interessante com a Universidade Positivo, onde alunos do curso de Direito no nível de extensão universitária fazem, né, anualmente, né, eles concluem a extensão universitária auxiliando os auditores do Ministério Público no processo de auditoria. Então, nós já temos uma área específica na área de auditoria do Ministério Público que regularmente procede verificações dos portais dos municípios, diga-se legislativo e executivo, procurando saber, por provocação de promotores ou de algum cidadão que reclamou a respeito deles, ou como rotina, para saber se esses portais estão reproduzindo os requisitos mínimos que hoje o Ministério Público do Estado do Paraná pede para o administrador público.
Uhum. E, doutor Bruno, o que significa a gente falar em transparência pública passiva e transparência pública ativa? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes esses termos?
Nós estamos falando apenas da forma como essa informação ela é disponibilizada ao cidadão, né? A ativa, a administração pública apresenta da forma como ela puder, mas a lei exige que também seja feito via internet, né? Ela poderia publicar editais e colocar no corredor, né, do prédio municipal, mas o alcance seria mínimo, mas ela pode também fazer isso, mas ela também tem que fazer via internet. Então, a ativa, ela disponibiliza as informações sem nenhuma provocação. É obrigação dela apresentar aqueles dados para que o cidadão, em qualquer momento, a qualquer tempo e sem qualquer motivação, possa verificar o que está ocorrendo dentro da administração pública. Na execução orçamentária, na execução fiscal, na parte de contratos, licitações e etc. A passiva é o cidadão que, então, requer, né, pede, solicita informações a um órgão público a respeito de determinado dado que ele não encontrou, às vezes, no próprio portal que deveria estar lá, ou uma outra informação que não deveria estar lá, mas ele tem interesse. Normalmente, a passiva é feita através do serviço de atendimento ao cidadão, ou através das ouvidorias, né, que foram constituídas exatamente para atender o interesse do cidadão. Então, a diferença básica é essa, né? O cidadão procura diretamente nos sites, nas páginas da internet, as informações que lá deveriam estar, ou, se essa informação lá não estiver ou for diferente, ele o fará através de um requerimento. Lembrando sempre que ele não precisa justificar qualquer motivo para pedir essa informação. Ele apenas se identifica e pede informação para o seu uso pessoal.
E, doutor Bruno, qual que é a importância desse controle social da gestão pública? E quais são os efeitos positivos desse controle exercido pela sociedade?
Como eu falei no início, nós estamos ainda numa fase muito nova da democracia brasileira. Nós estamos experimentando, né, situações diferentes. A democracia exige participação popular, não apenas no momento do voto. Nós estávamos acostumados, nesses poucos anos de efetiva democracia, a ter apenas a preocupação com a eleição. No ano da eleição, a gente vai ver quem são os candidatos. No ano da eleição, a gente vai discutir as políticas que serão, que estão sendo propostas ou que deveriam ser implantadas. Isso está errado. A eleição é apenas um momento da nossa vida cotidiana. Então, o processo democrático ele é muito sofisticado. Ele exige a participação desde o pós-doutor, né, um doutor em Harvard, como um operário comum, né? No campo político, os dois têm o mesmo papel, a mesma importância na área e na influência que eles exercem na sua sociedade, na família, né? No trabalho. Então, as pessoas se esquecem disso. E o controle social nosso é muito débil, é muito fraco. As estruturas sociais escondem as situações que nós não temos conhecimento. Nós achamos assim, eu elegi um cidadão, elegi um deputado, um vereador e ponto. Ele está cuidando do meu interesse. Não é assim que as coisas realmente funcionam no dia a dia. E esta situação tem que ser tratada aonde? Via controle social. Mas se eu não tenho a prática, se eu não tenho a cultura, né? E nós estamos ainda falando de uma outra cultura, que é a cultura do controle social, eu não posso desenvolver, então, essa verificação constante. Por isso que nosso projeto, o projeto do Ministério Público, ele tem exatamente esse viés, o viés do controle da transparência, mas a transparência objetivando alcançar o cidadão comum, para que ele possa fazer a verificação necessária e descobrir, ao analisar essas páginas da internet, da administração pública, o que efetivamente está ocorrendo, né? O cidadão comum, ao olhar uma página hoje da internet, por exemplo, a estrutura administrativa, ele imediatamente poderá, com alguma ajuda, se ele não for da área, perceber que o prefeito municipal tem uma estrutura inchada ou uma estrutura enxuta. Quantas secretarias ele criou? Quantos órgãos ele tem? Só por ali ele já tem uma ideia da estrutura e do pensamento do administrador municipal. Portanto, ele já terá condições de participar de uma reunião, de uma audiência pública e dizer: olha, senhor prefeito, realmente não tem dinheiro porque a estrutura administrativa está inchada. O senhor precisa fazer, então, uma mudança nesse sentido. Agora, como essa cultura não está ainda introjetada, né, no pensamento do cidadão brasileiro, desde o primeiro ano de ensino, não tem como você depois tentar fazer com que ele corra atrás desse problema. Ele aprende a votar, ele aprende a discutir teorias, ele aprende a discutir filosofia, ele aprende a discutir até a cidadania. Mas ele não sabe na prática o que isso significa. Na verdade, hoje a mudança de cultura é no sentido de que as nossas escolas, por exemplo, o curso de jornalismo, o curso de contabilidade, o curso de administração, todos os cursos, o curso de medicina, nós formamos médico que não tem ideia de como funciona o SUS, de como funciona o sistema, né, de licitações onde ele possa observar o remédio, a contratação, o serviço que está sendo prestado. Logo, esse médico, quer na sua vida pessoal, particular, como profissional liberal, ou quer como funcionário público, ele não entende o funcionamento do sistema. Se isso não for discutido nas escolas, desde o primeiro momento, mostrando que é possível você acompanhar a gestão pública, a administração pública, para depois não se arrepender do que é feito com os recursos públicos, você então não terá essa prática, né? Essa noção, esse sentimento de que é fácil fazer, é simples fazer. Exige algum conhecimento técnico? Exige. Mas hoje nós temos o conhecimento técnico para poder trabalhar com celular. Nós aprendemos palavras específicas, né? O jovem já domina a linguagem do celular, das redes sociais, que também não é uma linguagem comum. Então, da mesma forma como nós podemos trabalhar com esse tipo de linguagem, né, via internet, a mesma coisa poderia ser feita na área do controle social.
E, doutor, quando a gente fala em transparência pública, a gente conversa sempre muito sobre os portais da transparência. E, para o nosso ouvinte que não está tão situado com esse assunto, o senhor poderia explicar melhor para a gente o que é esse portal da transparência? O que tem que estar nesse portal e como o cidadão pode ter acesso a ele?
Bem, o portal da transparência é uma ferramenta de TI, né? Uma página na internet que os órgãos públicos, todos os órgãos públicos, e aí você tem que perceber que não somente a administração direta, e diga-se administração direta apenas para exemplificar o executivo, o legislativo, né? E o judiciário, mas também os órgãos da administração indireta, né? Que nós teríamos aqui todas as empresas públicas, empresas de economia mista, e o principal, o terceiro setor, que nós não temos hoje na área da transparência, nós estamos trabalhando para isso. O projeto do Ministério Público esse ano é para que os órgãos da administração indireta também comecem a apresentar, né, os portais de transparência. Então, os portais de transparência nada mais que é uma página, um endereço eletrônico, de tal forma que você possa colocar lá município tal, município de Curitiba, essa página vai aparecer, portal de transparência, você já vai ter o acesso direto. E a ideia é que a pesquisa a ser feita pelo cidadão não mais seja direcionada pela estrutura que esse órgão público esteja apresentando, porque cada órgão público hoje apresenta uma estrutura específica. Ou ele tem uma TI própria e constrói o seu portal, e a tendência é que cada administrador queira dar a sua visão, né? Assim como nós tínhamos antigamente, você tinha uma administração, trocava de administração, ele pintava o carro e colocava uma mensagem. As páginas também, hoje ocorre a mesma coisa, troca a administração, primeira coisa que se faz, vamos dar uma maquiagem nessa página, então você dá uma outra apresentação, porque é uma nova administração, um novo lema, né? Uma nova proposta. Só que isso confunde o cidadão, que precisa ter uma situação mais permanente para saber que aquela informação está exatamente naquele local e não em outro local. Por exemplo, diárias, que é uma situação bem muito trabalhada por nós no presente momento. Nós podemos encontrar diárias em vários locais do portal de transparência. isso dificulta. Eu, como técnico, eu já fiz isso várias vezes, eu sei onde eu posso encontrar, mas o cidadão comum, não. Então, é a ideia que a tecnologia resolva isso. Eu não preciso ficar procurando e clicando diárias em pessoas, diárias em pagamento, diárias na área de orçamento. Não, eu simplesmente escrevo diárias, né? Como a gente escreve no Google, né? Então, se nós tivéssemos por trás essa tecnologia, facilitaria muito o cidadão comum, que essa é a nossa preocupação. E hoje os portais estão mais preocupados com os órgãos de controle. E essa mudança é que vai fazer a diferença nos próximos anos. Então, portal de transparência nada mais é que uma página eletrônica na internet.
Uhum. E, doutor, caso alguma informação não esteja disponível nesse portal, o cidadão pode solicitá-la?
Pode. A própria lei, a LAI, a Lei de Acesso, ela apresenta uma grande oportunidade para o cidadão comum mudar a proposta da página daquele município ou do estado na forma de perguntas frequentes. Na medida em que ele faça indagações ao administrador sobre determinada situação que não está naquela página, a própria lei diz assim, as perguntas frequentes deverão fazer parte do portal. Então, veja bem, como a lei deixou um canal aberto para o cidadão. Se, frequentemente, as pessoas perguntam, olha, cadê os dados sobre a linha de ônibus que atende às escolas rurais? E esse dado não consta do portal de transparência? Embora a lei não tenha feito uma referência expressa a esse assunto, essa pergunta frequente passa a ser, entendeu? Pela lei, né, um item obrigatório. Um item obrigatório. Então, poucas pessoas se percebem disso. Por quê? Cada região é diferente da outra. Então, a informação sobre o roteiro de escolas rurais numa área rural é muito importante. Talvez aqui em Curitiba isso não seja importante. E essa é uma situação. Uma outra situação, quando ele precisa verificar uma situação de servidor, ou de pagamento, ou de salários, e também não encontra. Não encontrando, ele tem vários caminhos. Ou via ouvidoria, ou via requerimento direto, né, ao órgão pedindo aquela informação, e se não for atendido nessas instâncias, ele pode ainda procurar o Ministério Público. A opção é dele, ele pode ir diretamente na administração fazer o requerimento, ou ele pode também solicitar ao Ministério Público para verificar o que está ocorrendo em função da falta dessa informação.
Uhum. E, doutor Bruno, quais são as possíveis penalidades para os municípios ou os estados que não cumprem o que está previsto na lei com relação aos seus portais da transparência?
Há uma gradação, né? Nós começamos a tratar a questão como uma irregularidade administrativa, né? Faltou um dado, essa informação ainda não está disponível porque não foi publicado o ato, o setor ainda não conseguiu encaminhar da forma devida, né? Tivemos um problema administrativo interno. É uma irregularidade. Muito bem, essa informação então deve aparecer em que momento, em que data. Feito isso, está resolvido. Mas quando você percebe que há uma reiteração, né, a administração pública se nega a publicizar determinadas informações que são obrigatórias, então o administrador responsável poderá responder por improbidade administrativa. Né? Dependendo do nível, o grau dessa resistência, a lei de improbidade prevê até a perda do cargo, além de pagamentos de multas, né, e outras sanções inerentes à própria legislação. Então, no início, o tratamento é de uma irregularidade onde se recomenda a correção daquela falta ou daquela falha. Não havendo a correção no tempo adequado e não tendo motivo, né, que justifique isso, certamente a situação irá caminhar para uma verificação de ato de improbidade administrativa.
Uhum. E se o cidadão perceber uma falha desse gênero, doutor, ele pode procurar o Ministério Público?
Pode, certamente procurar o Ministério Público, que irá exatamente fazer essa indagação, né? Comunicar o órgão responsável para que corrija o problema. Se isso não for feito e não tiver motivo para não ser feito, né? Às vezes ele tem um motivo justo, ele pede um prazo, ele assina um TAC com o Ministério Público pedindo para que essa correção possa ser feita dentro de algum tempo, porque quando você fala em portal de transparência, você está pondo numa página aquilo que acontece dentro da administração. Então nós temos às vezes um problema de gestão. Como os processos internos ainda não são adequados, nós temos ainda muito trabalho manual, muito trabalho em papel, nem sempre é fácil exportar isso para o mundo virtual. Algumas prefeituras, alguns órgãos públicos já contam com processos digitais internos. Então, você fica, você tem maior facilidade para fazer isso.
Uhum.
Mas isso não acontece em todos os municípios, em todos os órgãos públicos. E veja que o próprio Estado tem dificuldade em fazer isso. Então, há sempre, sim, a gente tem que perceber exatamente qual é o grau de resistência, se há uma falha técnica, se há um problema interno de gestão que deve ser corrigido, e isso tem que ser feito no primeiro momento para depois avaliar concretamente qual a sanção, se é o caso, de ser aplicada ao administrador.
Uhum. E, doutor, quando a gente fala em transparência na administração pública brasileira, o que o senhor destacaria como os maiores desafios encontrados atualmente? O senhor já citou algumas questões para os nossos ouvintes, mas acho que essa é uma questão bem interessante de a gente levar para eles.
Eu entendo que nós estamos ainda evoluindo, né? Como eu disse, a lei, a LAI é de 2011, ela iniciou um ciclo. O princípio da transparência é o que vale, e o princípio ele é bem amplo e indeterminado. Então, não é porque não está na lei, como eu disse agora há pouco.
Uhum.
Não, a lei fala de orçamento, isso daqui é em tempo real, os demais eu não tenho pressa, eu posso apresentar a hora que eu puder. Não, não é bem assim. Então, o que se precisa mudar hoje na administração pública é a gestão. Porque a gestão tem que estar voltada para a transparência. Se a gestão está voltada para a transparência, os processos internos serão alterados. Então, internamente, os processos digitais serão desenvolvidos de tal forma que os dados possam ser encaminhados por um banco para serem utilizados pela própria administração, como também poderão ser utilizados, né, guardados, sigilo necessário em algumas situações, pela população em geral. Então, é isso que nós precisamos mudar, né? A gestão interna ainda está atrelada a procedimentos arcaicos, a modelos já superados. E os administradores estão, às vezes, reféns dos modelos digitais apresentados por empresas de tecnologia. Essas empresas de tecnologias, os municípios que não têm uma área de TI independente, eles pagam por programas que são fornecidos. Se eu preciso de uma melhoria, isso tem custo. Se eu preciso de um novo investimento, um novo software, isso tem custo. E nem sempre isso é possível. Esses programas são caros, né? E aí nós dependemos hoje, e estamos a discutir isso até com o governo do Estado, um programa específico para os pequenos municípios. No estado do Paraná, 80% dos municípios estão abaixo de 15 mil, se eu não me engano, 20 mil habitantes. São pequenos municípios que não tem como retirar do orçamento um valor significativo para investir em tecnologia. Nós precisaríamos ter um programa de governo específico de apoio nessa área para que pudéssemos ter um salto significativo, né, e qualitativo na gestão interna dos processos com essa visão externa de acompanhamento da população.
Uhum. E como o senhor citou antes para os nossos ouvintes também, não adianta a gente ter todo esse aparato tecnológico, né, à disposição do cidadão e não ter interesse, né, do cidadão em fiscalizar todos esses processos, né, doutor?
Exatamente, as duas coisas devem estar conectadas, né? A política sendo desenvolvida internamente na administração para que os processos possam ser traduzidos e apresentados da forma mais transparente possível, mas a cultura, e aí nós voltamos no outro aspecto, né? Porque nós não podemos ficar somente com curiosidade, né, ou investigação a respeito dos salários dos servidores, né? Que no último tempo, se nós formos verificar as pesquisas que são feitas nesses portais de transparência, o número expressivo é sobre exatamente salários e pagamentos. Salários. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É importante? É muito importante. Já criou um novo ciclo, né? Uma nova visão sobre quanto se paga, como que se paga, quem recebe mais, quem recebe menos. Mas a administração pública é muito maior do que isso. E esses aspectos intrínsecos da administração, como eu disse, nós estamos apenas na epiderme. Nós temos que descer para entender por que, por exemplo, as políticas públicas não conseguem atingir o seu objetivo. Os recursos são destinados, os valores são expressivos, se nós compararmos até com outros estados, outros países. Enquanto lá nós temos uma diferença, ou mesmo dentro do Brasil, nós podemos comparar municípios aqui do Paraná que recebem recursos na área da educação e que perdem para municípios, por exemplo, do Ceará, com menos recursos. mas que os alunos estão num grau, né, de desenvolvimento e de capacidade superior. Então, o que está acontecendo? Então, se a população daquele município fizesse esse comparativo, essa avaliação, começasse a fazer isso, eles começariam a pensar por que nós precisamos superar essas questões que nem sempre aparecem, que não fazem parte da nossa discussão cotidiana.
Uhum. E, doutor Bruno, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes também como os resultados positivos alcançados com a Lei de Acesso à Informação desde a criação da lei?
Bem, o primeiro aspecto é esse, a cultura. Quebrou-se a cultura do anonimato ou do segredo, né? A administração pública nacional, vindo de um período de ditadura, né, de absoluta falta de acesso aos dados, onde tudo era proibido, não podia se perguntar, porque podia até ser responsabilizado por crime, né, de ser contra a segurança nacional. Nós nos acostumamos a esse momento, onde alguém, um iluminado, governava o país em nome do povo. Essa cultura está sendo transformada agora, onde nós temos que ter a noção exata de que nenhum ser, né, extraterrestre vai governar em nosso nome. Nós que temos que governar, né? Por sim, mais competente que ele seja, né? Nós queremos sim administradores capazes, competentes, né? Verdadeiros líderes, né, que possam guiar a população. Mas isso não deixa de lado a importância da participação da sociedade. E a participação da sociedade de uma forma, vamos dizer assim, das mais diferentes frentes. Nós estamos hoje trabalhando com populações, com minorias, né? Com a área rural, a área empresarial, o servidor público. Essas gamas de pessoas ou de sociedades ou de entidades ou de empresas precisam comparecer ao processo democrático sabendo exatamente o que está ocorrendo, discutindo e percebendo como as coisas estão sendo organizadas na área pública. Quebrada a cultura da falta de informação, que hoje nós temos então o princípio de que tudo é público, salvo algumas situações, nós temos então agora que desenvolver essa cultura de controle social e uma cultura de participação que procure objetivar a eficiência dos órgãos públicos, ou do administrador público, ou do uso dos recursos públicos. Então, essa lei, que é recente, 2011, está ainda num processo de amadurecimento. Nós temos um longo caminho pela frente, uma grande discussão a ser feita com todos a respeito do que nós queremos sobre a sociedade brasileira.
Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, estou à disposição. Esse tema realmente é muito palpitante e ele está integrado ao nosso futuro de país, né? Enquanto uma democracia livre e solidária. Nós precisamos tratar e discutir diariamente esse tema como se fosse fundamental para o nosso futuro. Muito obrigado a todos.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.